Vamos continuar aqui analisando o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. Bom, a gente teve aí a notícia, né, de que o Sérgio Moro cedeu aí a pressão de políticos, fatiou o pacote anticrime para separar o Caixa 2. E a gente já estava conversando com os ouvintes sobre isso. E agora vamos colocar aqui na linha, né, na conversa, uma especialista, Eleonora Nassif. Ela é advogada criminalista e presidenta do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBC. Olá, Eleonora, bom dia.
Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Brasil Atual.
Ah, prazer é o nosso, Eleonora, recebê-la. Bom, Eleonora, vamos falar aqui sobre essa atitude, né, do ministro Sérgio Moro, que cedeu aí praticamente ao pragmatismo da velha política, né? Fatiou o pacote anticrime do governo Jair Bolsonaro, atendeu parlamentares, diz que foram reclamações razoáveis, está sensível a essas declarações também dos parlamentares. Parlamentares esses, né, que temos pelo menos 17 que são investigados por terem recebido o Caixa 2, tem o próprio Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, né, que também ele já, inclusive até pediu desculpa, né, ele já recebeu, ele disse que recebeu R$100 mil no Caixa 2 da JBS, pediu desculpa, lembro que o Sérgio Moro falou também, não, mas ele já pediu desculpa. E como é que você está vendo essa questão do Sérgio Moro, né, lá em 2017, né, Eleonora, numa fala lá na Universidade de Harvard, ele disse que Caixa 2 nas eleições é trapaça, é um crime contra a democracia. Ele disse, me causa espécie quando alguns sugerem fazer uma distinção entre a corrupção para fins de enriquecimento ilícito e a corrupção para fins de financiamento ilícito de campanha eleitoral. Portanto, ele classificou como crime, né, de Caixa 2, como corrupção, né? E agora ele fala que não é corrupção, né? Que Caixa 2 não é corrupção, mudou o discurso. E como é que você vê, né, que existem, ele diz que existem esses dois crimes, os dois são graves, mas Caixa 2 não é mais corrupção para ele. Como é que você viu toda essa polêmica?
Pois é, essa questão do Caixa 2, né, ele traz nesse projeto anticrime que foi apresentado agora no começo do ano. O Caixa 2, ele é até discutível esse tópico da proposta, do projeto. Alguns especialistas entendem que, de fato, seria importante nomear a conduta, que seria, no caso, a prática de Caixa 2. Alguns acham que é desnecessário, que seria só mais uma forma de nós incharmos ainda mais o nosso sistema legislativo penal, que já é bastante... enfim, inchado. Temos muitas leis desde a década de 90, não paramos de fazer leis e isso nada tem resolvido, muito pelo contrário, a nossa população carcerária, ela não para de crescer, somos o terceiro país do mundo que mais encarcera. E a par dessa questão do Caixa 2, que obviamente vai ainda, ontem já tivemos essa situação de que será fatiada essa proposta, mas muitas alterações ainda serão provavelmente apontadas e feitas nesse projeto para que ele possa, quem sabe, ser aprovado. Eu honestamente espero que não seja aprovado na sua integralidade, porque na verdade é um projeto que engana a população, é um projeto que promete uma série de coisas que não serão cumpridas. Muito pelo contrário, ele não é um projeto contra a corrupção, contra a violência. Na verdade, ele é mais um meio de oprimir ainda mais a população, porque é uma proposta autoritária e sem justificativa alguma. Não houve uma preocupação de fazer uma justificativa em relação a essa proposta. Como qualquer projeto de lei, existe, é praxe, é uma justificativa para tanto. Mas não, o ministro da Justiça, ex-juiz federal, fez uma proposta autoritária, populista, da cabeça dele, e falou claramente que não quis ouvir especialistas, não quis falar, se aconselhar, se assessorar com professores, ou seja, o mundo acadêmico, o mundo jurídico nunca foi tão desprestigiado, porque é uma proposta que não tem justificativa e tem uma série de falhas gravíssimas.
Glauco Faria entrando aqui na conversa com a gente aqui, Eleonora.
Bom dia, Eleonora.
Bom dia, bom dia.
Em relação a um dos pontos do projeto, que talvez seja um dos mais preocupantes, diz respeito à extensão desse conceito de legítima defesa, e que a gente sabe que foi feito muito para justificar determinadas ações policiais, mas não só. Por exemplo, alguns analistas avaliam que, no caso do segurança do Extra, por exemplo, do supermercado que acabou matando o jovem de 19 anos, esse conceito poderia até ser aplicado. Como você vê essa questão específica, principalmente dentro de um pacote que ele tem todo um viés punitivista, ou seja, aumenta penas e tal, mas nesse ponto específico é o contrário, ele justamente, digamos, alivia essa questão, expandindo esse conceito de legítima defesa?
Olha, muito bem colocada essa questão, porque eu entendo que esse é o ponto mais sensível desse pacote anticrime, que, por sinal, já começa desde o nome do pacote de uma forma equivocada, né? Anticrime, que coisa mais sem técnica. Mas vamos continuar. Quando se fala em legítima defesa, de acordo com o que é trazido pelo ministro da Justiça, ele traz uma espécie de legítima defesa preventiva, antecipada, uma legítima defesa presumida, ou seja, quando então o policial, no caso, saberia antecipadamente quando seria uma situação que ele precisaria reagir e agir em legítima defesa. O que acontece com esse projeto é que ele insere um novo parágrafo no artigo 23 do Código Penal Brasileiro, que é aquele artigo que cuida justamente das excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade. Ou seja, quando alguém praticar um crime, quando alguém matar alguém, por exemplo, em legítima defesa, ou seja, a grosso modo, matar para não morrer, não pratica crime, é uma excludente de ilicitude, nem crime essa pessoa pratica. Mas existem algumas situações muito delimitadas para que isso possa acontecer. E esse pacote traz uma situação que amplia ainda mais e dá para os policiais uma verdadeira carta, uma licença para matar. O ministro nega, diz que não é carta branca para matar, mas eu discordo. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que aqui eu represento nessa fala, também discorda. Temos um grupo de trabalho, inclusive, que vai encaminhar críticas e tudo mais. Nós não concordamos de forma alguma. Por quê? Porque ele inclui nessa questão da legítima defesa e alarga esse conceito, dizendo que pode reduzir, o juiz poderá reduzir até metade ou deixar de aplicar a pena. Veja só que perigo, deixar de aplicar a pena, ou seja, está totalmente livre para matar. Quando o excesso, né, praticado pelo policial, isso no caso da legítima defesa, decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Explico. Veja, aqui é um alargamento total. Quem é que numa situação de confronto policial não está com medo, não pode se ver numa situação de surpresa ou violentamente emocionado? Isso é inerente a qualquer ação de confronto policial. Então, na verdade, o que se diz aqui, o recado político, existe uma mensagem política. E essa mensagem política é a seguinte: pode matar, que você está respaldado por esse governo e por essa lei.
Agora, falando em mortes, a gente lembra recentemente, né, a chacina que teve no Rio de Janeiro, né, nos morros de Santa Teresa e do Catumbi, 13 mortos, né, na operação da Polícia Militar. E o que chamou bastante atenção, estava vendo a televisão nesse dia também, por força aqui exatamente da nossa função no Jornal Nacional, e em seguida a notícia, entra o governador, entra o vídeo do governador, Wilson Witzel, né, que é um ex-juiz federal, endossando, né, o trabalho, parabenizando os policiais, né? É grave uma atitude dessa, Eleonora, onde um governador ele parabeniza por uma chacina de 13 mortos?
É gravíssimo, não é grave, é gravíssimo, porque é legitimar o genocídio negro. Nós vivemos uma situação no país de extermínio da população jovem e negra. Há dados nesse sentido de que a cada 100 pessoas assassinadas, 71 dessas pessoas são pessoas negras. né? E, inclusive, há um relatório, uma CPI de assassinatos de jovens, e mostra isso. A ONU diz que nós vivemos uma epidemia de violência. E é gravíssimo quando uma autoridade elogia um extermínio desse nível, como aconteceu lá no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, e também no Catumbi. Por quê? Porque a lógica da segurança pública... Não existe um plano de segurança pública no Brasil. O plano de segurança pública que existe é a militarização, né? É a militarização da segurança pública. Então, quando nós nos deparamos com uma situação como essa, isso, na verdade, não causa surpresa, porque vai de encontro a um discurso conservador, inclusive esse mesmo discurso que elegeu o atual presidente da República. Quando a gente se depara com uma fala dessa e com um pacote anticrime, como já disse, é péssimo esse nome, mas enfim, é esse o nome, o que nós nos deparamos é com algo que não é grande surpresa. Infelizmente, é mais do mesmo. E também a gente observa que, como disse Dina Alves, advogada, pesquisadora e atual coordenadora do Núcleo de Segurança Pública, do Departamento de Segurança Pública do IBCCrim, Dina disse em uma entrevista que deu outro dia, e aqui eu faço as palavras da Dina, que, na verdade, Moro é um garoto de recados do presidente, que foi eleito exatamente para essa pauta, né? Então, ele faz essa licença para matar, né, que é elogiada, ela faz parte, ela é prioridade do governo Bolsonaro. Então, Moro é só um garoto de recados, como disse Dina Alves, para formalizar e democratizar esse genocídio antinegro. Esse pacote, ele é totalmente contrário aos movimentos sociais, especialmente ao movimento negro, que são as pessoas que morrem nas periferias e que são vítimas dessa polícia violenta e dessa segurança, desse projeto de segurança pública que não existe, né? Quando a gente fala em iminente medo, essa redação péssima dessa alteração legislativa, é exatamente isso. Sempre eles estarão com medo, sempre eles se sentirão autorizados para matar e ficarão impunes, como nós temos aí exemplos a rodo dos autos de resistência, ou seja, situações nas quais os policiais matam e alegam que mataram para não morrer, e esses inquéritos são arquivados como e são chamados autos de resistência.
Eleonora, ontem a gente observava o lançamento da candidatura a presidente dos Estados Unidos do senador de Vermont, Bernie Sanders, e ele falava a respeito ali no seu, na sua mensagem, né, publicada fazendo esse anúncio, ele falava explicitamente que ia fazer um enfrentamento ao complexo industrial que vive do sistema prisional norte-americano. E já existe ali nos Estados Unidos um bom consenso entre parte da classe política de que o encarceramento em massa, ele não resolve, ele só piora a situação, inclusive da própria violência e na sociedade. Aqui no Brasil falta isso ainda, porque o pacote do ministro Sérgio Moro, eu acho que você tem razão, a gente nem pode chamar de anticrime mesmo, o pacote, ele vai no sentido justamente contrário, de aumentar o encarceramento em massa. Então falta essa discussão da relação entre o encarceramento em massa e da situação da violência no Brasil hoje?
Totalmente. Quando a gente vê, inclusive, não só no governo federal, mas em São Paulo, por exemplo, o governador Dória, ele elegeu a segurança pública como carro-chefe da sua gestão e tem defendido, né, o aumento do policiamento e, como você disse agora, e o Bernie Sanders falou muito bem, a privatização dos presídios, né, o que é algo muito complicado, porque a lógica é uma lógica capitalista de lucro, de usar mão de obra barato. E isso vai totalmente contra o que a gente imagina que deve acontecer dentro de uma penitenciária, que é um espaço de reintegração social, né? É um espaço de segregação, obviamente, em casos extremos, porque a pena carcerária é algo tão cruel, se assemelha a uma tortura, inclusive a tortura existe no sistema penitenciário. E nós nos deparamos, portanto, com um projeto que visa aumentar ainda mais o superencarceramento, como você colocou, e dificultar, isso é muito importante, dificultar a saída das pessoas das prisões, proibindo, por exemplo, o regime progressivo da pena para determinados casos, dificultando prescrição penal, entre outros aspectos do projeto que vão, de fato, intensificar esse colapso que já existe no sistema carcerário brasileiro. E eu aqui acrescento um dado muito importante. Um projeto como esse que é apresentado jamais poderia ser apresentado, como eu já disse, sem justificativa, mas sem um estudo sério e detalhado do impacto econômico que isso causaria no sistema carcerário. O sistema carcerário já é uma máquina de moer gente, já está superlotado. E o que traz esse projeto é uma ideia de encarcerar ainda mais pessoas, né? Eu acredito que nós já caminhamos para 800 mil pessoas presas no Brasil. Com esse projeto, em 2 anos, chegaremos aos 2 milhões de presos facilmente. Então, se for aprovado, o que eu espero que não aconteça. E aí eu pergunto, se atualmente nós já estamos com um sistema carcerário superlotado, as pessoas não têm onde dormir, tem que revezar, um dorme em pé, outro dorme sentado, deitado, a comida, ratos, problemas de saúde, pessoas com câncer, sem tratamento, é um caos, como eu disse, é uma máquina de moer gente. Nós vemos um projeto desse sem um impacto financeiro?
Exato.
Tem um estudo? Pois não.
Não, Eleonora, só você citando aqui já o sistema prisional paulista, né, citou o Dória, a transferência de líderes do PCC, né, para presídios federais criou uma tensão muito grande, né, no sistema prisional, e existiu, né, pelo menos no último final de semana, uma boataria intensa de uma possível reação, né, de parte aí do PCC. A gente já lembra lá em 2006, né, que houve aquele ataque nas ruas, né, por parte do PCC, depois teve o contra-ataque, né, do governo do estado, onde mais de 500 pessoas morreram em todo o estado e nas periferias, como você bem disse, que são os mais afetados, dos negros, maioria sem ligação praticamente nenhuma com o grupo criminoso. Como é que você está vendo esse momento atual, enfim, onde existe essa tensão nesse sistema prisional com os líderes sendo enviados para os presídios federais?
Olha, antes de mais nada, essa medida, né, de transferir o McCauley, mais 21, que eles chamam de líderes, até aí eu não sei até onde esse pessoal é líder mesmo, para presídios federais, é uma medida obviamente dura. É uma medida que quer demonstrar força. E aí nós nos deparamos com algumas questões. Estourou o sistema prisional? Não, não estourou, como aconteceu em maio de 2006. Está tudo absolutamente, pelo que tudo indica, normal, né? E aí eu coloco algumas reflexões. Veja, será que o desejo do governo federal não era exatamente que estourasse o sistema prisional a partir dessas transferências, porque me parece que a lógica poderia ser a seguinte: bom, transferimos os líderes, mostramos que somos um governo forte, com medidas duras, e agora vimos todos que efetivamente eles foram transferidos e estourou o sistema prisional. Rebeliões, pessoas mortas na rua, toque de recolher, é exemplo do que aconteceu em 2006. Será que isso não legitimaria ainda mais esse pacote anticrime? Ou seja, será que todas as dificuldades que o ministro da Justiça vai enfrentar no Congresso Nacional para aprovação desse pacote, que certamente ele vai enfrentar? Como vocês disseram ao início, vários deputados estão sendo processados, ou seja, são pessoas que vão dificultar ao máximo essa questão do Caixa 2, por exemplo. Será que se estourasse o sistema prisional, ele não se sentiria ainda mais legitimado para aprovar essas medidas? Essa é uma questão que eu coloco. Então, me parece que é uma medida dura, mas que existem até interesses por trás dessa transferência que nós não alcançamos.
Eleonora, com toda essa análise, a gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada e até a próxima vez aqui na Rádio Brasil Atual. Um grande abraço para você.
Eu que agradeço em nome do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e foi um prazer estar aqui com vocês.
Um prazer é o nosso. Falamos aqui com a Eleonora Nassif, advogada criminalista e presidenta do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e IBCCrim.